Bom dia, imprensa e demais pessoas que nos acompanham nesse momento. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão ordinária desta segunda-feira. E, por sinal, a primeira do mês
de novembro.
Para início dos nossos trabalhos, solicito ao vereador Pastor Vilmar Silvestre que faça... Opa, e antes disso, solicito ao vereador Paulo de Lima, líder do Executivo nessa casa, que faça aferição de quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Dinabélia, vereadora Miriam Garcia, vereador Paulo de Lima, vereador Lisier José Borges, vereador Fernando Cunha, presidente do Anápolis Futebol Clube. Quórum suficiente para a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de 2016, novembro.
Para a leitura do texto bíblico, solicito ao vereador Pastor Vilmar Silvestre.
É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que nela encerra, o mundo inteiro com os seres que a povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel busca a sua face. Salmo 23.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Fernando Cunha, que nos assessora a mesa, o secretariando, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Síntese da 72ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 26 dias do mês de outubro de 2016, às 9h30, reunião de sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob presidência do vereador Lisier Borges, secretariado por Wederson Loz, Hamilton Filho, Jackson Charles, Mira Garcia e Gley Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou, solicitou que fizesse chamados vereadores presentes, constatando quórum, declarou aberta a sessão. Que expediente, o senhor presidente solicitou leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura das correspondências enviadas às comissões. Não houve escritos para o uso da palavra. No grande expediente, houve a palavra do vereador Paulo de Lima. Foi realizada a entrega de homenagem aos representantes da Rádio São Francisco. Usaram a palavra ainda os vereadores Gley Martins, Jerry Cabreiro, Maldo Severiano, Frei Valdair, Jackson Charles e Sargento Pereira Júnior. Na ordem do dia, houve votação de projetos e requerimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 7 de novembro, em horário regimental.
Prossiga, vereador Fernando Cunha, com a leitura das correspondências, bem como dos projetos serão encaminhados às comissões e dos requerimentos serão encaminhados para avaliação na diretoria legislativa.
Assunto. Encaminha informações sobre o contrato de repasse celebrado entre o município e a Caixa Econômica Federal. Ampliação e modernização do estádio no município de Anápolis. Construção de arquibancada no município de Anápolis. Interessados, Virgínia Pereira de Mello, secretária de Educação. Assunto. Encaminha o balancete do mês de agosto de 2016 do Fundo Municipal de Educação. Interessada, APAE. Assunto. Encaminha cópia do termo aditivo de prorrogação de prazo de convênio 109/2013, firmado com o município de Anápolis. Interessado, o CMTT, encaminha a resposta à solicitação de implantação de reduto de velocidade na Rua 4, no Jardim Guanabara, do vereador Hamilton Filho. Também do vereador Hamilton Filho, resposta à solicitação da implantação de banco no ponto de ônibus na Rua L, bairro de Andaia. E do vereador Alfredo Landim, resposta à solicitação de implantação de sinalização adequada ao semáforo com botoneira na avenida Pedro Ludovico, em frente à Caixa Econômica. Também do CMTT, resposta de requerimento do Sargento Alberto, revitalização da faixa de pedestre na Avenida Patriarca, em frente ao Colégio Caminho Feliz, no bairro de Lourdes. Do requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminha resposta à solicitação da implantação de lombofaixa na Avenida Taqueneira, no setor Escala. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, resposta à solicitação de implantação de lombofaixa na Avenida Fernando Costa, em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular na Vila Jaiara, da vereadora professora Geli, resposta à solicitação da implantação de lombofaixa na Avenida Alvorada, no bairro JK, do vereador Gley Martins, resposta à solicitação de implantação de lombofaixa na rua Bernard Jardim Alexandrina, sinalização da, no, da rua 25, no Parque Residencial das Flores, e implantação de guarda-corpos no Córrego João Cesário. Do vereador Paulo de Lima, resposta à solicitação de implantação de redutor de velocidade na rua Aquiles Machado, bairro Jandaia 2, recuo para o retorno da Avenida PB 1, Parque Brasília. Do vereador Ederson Lopes, resposta à solicitação de implantação de lombofaixa na rua Joaquim Rodrigues dos Santos, em frente ao Lago JK. Do vereador Jackson Charles, resposta à solicitação de implantação de redutor de velocidade na rua Jamil Aidar, no bairro São Silvestre. Do vereador Sargento Pereira Júnior, resposta à solicitação de implantação de semáforo na Avenida 14 de Julho, com a Couto Magalhães no centro. Leitura de projetos. Prefeito Municipal que altera o artigo 2º da Lei nº 3.753, de 23 de dezembro de 2014. Leitura de requerimentos do vereador Perim Porto Rico, que requer ao CMTT pedido de faixa elevada na Avenida Santo Antônio, quadra 6, lote 25, no bairro Santo Antônio. Do vereador Perim Porto Rico, que requer ao CMTT pedido de faixa elevada na rua Elias Isaac, quadra 17, lote 15, no Santo Antônio. Do vereador Jackson Charles, que solicita a CELG, a poda de árvore na rua Presidente Juscelino Kubitschek, quadra 27, lotes 10, 11, 22, 23, 24, Vila Industrial. Vereador Jackson Charles, solicita a CELG, substituição de poste de energia localizado na rua Princesa Isabel, quadra 8, lote 20, Jardim Palmares. Vereador Jackson Charles, solicita a Secretaria de Meio Ambiente a retirada de árvore localizada na rua Paranapanema, número 1798, Jardim América. Vereador Hamilton Filho solicita tábua e buraco na rua 9, quadra 15, lote 23, bairro de Lourdes. Vereadora professora Geli justificando a ausência na sessão de hoje, senhor presidente. Vereador Paulo de Lima solicitando tábua e buraco na Avenida Goiânia, em frente à quadra 2, localizado no bairro Alexandrina. Vereador Paulo de Lima solicitando a revitalização e colocação de meio-fio em frente à quadra 7, bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Paulo de Lima solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua Benjamin Vieira, no bairro Vila União. Pronto.
Após lidos projetos, correspondência de requerimentos, passamos ao uso da palavra sem inscritos. Para o uso da palavra no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E convocamos para o uso da palavra o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Lisier. Bom dia, demais pares presentes. Aliás, não todos, né? Mas aqueles que aqui estão. Cumprimento a todos que estão nas galerias, os ouvintes da Rádio Manchester. Na verdade, repercutir e falar um pouco sobre o resultado das eleições. Cumprimentar os dois concorrentes, o atual prefeito João Gomes, pelo processo eleitoral, pela sua maneira de participar, sua austeridade, e também cumprimentar e saudar aí o prefeito eleito, Roberto Naves, Roberto Orion, e com grata satisfação, prefeito do nosso partido. Anápolis é uma cidade de pessoas que possui discernimento próprio. E eu creio que com grande capacidade de discernimento e certamente de liberdade de escolha. Nós percebemos que a cidade, assim como todo o país, está um tanto quanto desacreditada com o mundo político, vereador Fernando Cunha. Tanto é verdade, nós tivemos aí praticamente um terço da cidade votando, não votando, não indo votar, votando nulo ou em branco. E aí, no resultado entre os dois concorrentes, nós tivemos aí por uma margem, digamos, até apertada, vereador Edson, para a quantidade de 260 mil eleitores, 4.200 votos definiram aí que o novo prefeito será do PTB, o Roberto. Mas nós queremos aqui também ressaltar o trabalho da atual administração, reconhecer que muitos pontos positivos, vereador Jackson, nós temos que ser realistas, surgiram na administração do então prefeito, do ex-prefeito Antônio Roberto, do então prefeito João Gomes. E que certamente os pontos positivos serão abraçados, terão continuidade e certamente serão valorizados pela próxima gestão. Mas certamente a população cobra, aponta falhas e essas falhas, essas cobranças serão também absorvidas para que a nova gestão possa dar uma resposta à população. Temos que reconhecer que o cenário nacional também influenciou na decisão do eleitorado anapolino. Não poderia ser diferente, né? Nós não vivemos ilhados, em que pese tenhamos e reconhecemos a administração pontos positivos, avanços importantes, era perceptível na população a indignação, sobretudo, com a denominada seriga partidária do atual prefeito. Portanto, a população é soberana, o processo eleitoral democrático permite à população fazer a sua escolha. E a escolha foi dar oportunidade a essa alternativa que nós do PTB apresentamos. Então, com seriedade, responsabilidade, levando em conta o que de bom foi feito, certamente seguimento vai ser dado naqueles programas importantes e que sabiamente, certamente, o Roberto vai reconhecer, né, e toda a cúpula do PTB certamente fará menção e dará, né, empenho para que esses projetos e programas importantes possam ser dados continuidade. Mas certamente haveremos de pontuar questões importantes para a cidade, que de fato já era reconhecido pela própria administração, que nós sabemos que tem dificuldade no momento por conta da diminuição da receita, por conta do próprio cenário nacional econômico que se abateu sobre o Brasil e não diferentemente em Anápolis. Sobretudo a questão do desemprego, vereador Edson. Nós precisamos de alguma forma alavancar investimentos o mais rápido possível para a cidade de Anápolis, para gerar realmente emprego e renda para a cidade, tirar do papel essa dissertação, porque o povo está sofrendo, nós, candidatos a vereadores, com certeza nos deparamos com famílias passando muita dificuldade, pais de famílias, por conta do desemprego. E aí nós sabemos, não é culpa da administração municipal, mas é culpa de um cenário maior. Mas é importante que a administração municipal tenha agilidade, corra atrás de alguma forma para criar alternativas, incentivos para que atraia investimentos para a cidade de Anápolis. E esse é um ponto que certamente nós vamos pontuar, vamos cobrar do nosso prefeito, que a partir de janeiro assumirá aí o Roberto. Mas, encerrando aqui a repercussão, certamente nós teremos muitas outras em relação ao resultado, mas eu quero aqui abordar um tema que não pode passar, vereador Wesders, desapercebido pela cidade, por nós da Câmara Municipal, por vermos mais uma vez uma vítima fatal da questão das inundações na cidade de Anápolis. Lamentavelmente, né, mais uma jovem de 27 anos, no dia 30, morreu na enxurrada da cidade de Anápolis. E eu volto a falar aqui, mais uma vez, que pequenos detalhes podem fazer diferença. São ruas e mais ruas na cidade de Anápolis que sofrem com esse problema. Nós fizemos aqui uma audiência pública com a Defesa Civil. Nós estamos cobrando junto ao GGM a implantação na prática dessas políticas de defesa civil, sobretudo para prevenção. E aqui eu quero ressaltar, nós aprovamos algumas leis nessa casa que precisa sair do papel.
Ah, ele vai falar na lei das calçadas dele de novo. Vou falar de novo. Mas não é minha, não é nossa. Uma regulamentação simples poderia ter permitido que milhares de metros quadrados pudessem estar permeáveis para permitir infiltração de água, vereador Vespa. E muitas vezes diminuir os riscos de acidentes, como foi o caso aqui, ó. Eu não conheço a não conheço a família, mas eu acho que nós não podemos deixar de repercutir, porque uma vida se foi, jovem. Pode ser com qualquer um de nós que andamos diariamente pela cidade, familiares nossos, e eu volto a dizer, temos também aquela lei que determina os postos de recuperação de contenção dentro das residências que precisam ser efetivamente cobradas pela administração através da Secretaria de Obras da Diretoria de Habitação. Porque não adianta nós fazermos leis, ficar apenas no papel e no, na prática as coisas não acontecerem. Esse fato lá foi nas margens da BR-060. Eu não sou técnico, mas creio que tem falha, Vespa. Tanto da própria BR da construção, pelo DENIT, pela administradora Triunfo, que declarou que o escoamento da água estava dentro das conformidades. Mas eu te pergunto, vereador Vespa, um bueiro que cabe uma pessoa, que pode ser sugado uma pessoa adulta, não deveria pelo menos ter uma proteção mínima, uma tela, uma grade? E eu vou dizer mais, tem vários bairros da cidade, vereador Edson, que tem, vereador Vilmar Silvestre, Direitos Humanos, que tem várias bueiras chamadas Boca de Lobos, Galeria Pluvial, que cabe uma pessoa, criança nem se fala. Eu os digo, por exemplo, aqui, ó, na JK, no próprio bairro Bom Sucesso, que eu já pedi, inclusive, à secretaria para instalar grade, há mais de 2 anos não instalou, e nós ficamos refém das fatalidades. Não conheço a família, peço licença, com todo respeito, para dizer que certamente estão sofrendo por uma fatalidade. Por quê? Porque a enxurrada, né, não foi captada, e mais que o bueiro não tinha uma proteção para evitar um acidente dessa natureza. E isso, vereador Vez, foi na BR, mas nós temos aqui pertinho locais propícios, infelizmente, a acontecer isso, vereador Paulo. Eu estou voltando a dizer, já cobrei do secretário de obras, Leonardo, aqui na Oeste Carvalho, as casas estão a mais de 1 metro de altura quando chove a inundação. Nós precisamos agora, com o impacto do viaduto, trazer uma posição, uma solução urgente para essa população. Então nós precisamos agir de forma mais eficiente. Isso aí, vereador Paulo de Lima, a Baixada da Matinha, vereador Paulo de Lima, isso aí, essa morosidade de alguns secretários, secretarias, refletiu também nas urnas em relação à avaliação da administração. São coisas simples que deixam de fazer e acaba comprometendo a administração. Portanto, eu ainda quero ir no local, mas eu quero pedir à prefeitura que monte uma equipe para que providencie esses, onde tem esses locais de risco de inundações, tome providências urgentes para melhor captação da água e para o fechamento dos bueiros, que inclusive comporta ali sugar uma pessoa. Então não pode passar desapercebido, vereador. Como não teve uma fatalidade na nossa avenida universitária e outras mais, há mais uma agora aqui. E nós não podemos passar assim desapercebido. Foi uma vida que se foi por conta de uma enxurrada, por conta de um bueiro que não tinha uma proteção. Então se ele é um bueiro de grande captação, mais motivo de ter ali uma grade de proteção. E que nós possamos trabalhar com a sociedade, vereador Vilmar, essa obrigação de manter as árvores permeáveis, que todos estão sendo vítimas, todos nós somos sujeitos a passar por uma fatalidade, um transtorno desse. Então é isso que eu gostaria de falar, devolvo a palavra.
Também no uso da palavra no grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar o nosso presidente, cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Lisier José Borges, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha, seja aqui no plenário ou pelos meios de comunicação. Mas, senhor presidente, não poderia também deixar de parabenizar aqui o novo prefeito eleito de Anápolis, Roberto Naves, parabenizar também o seu vice, pastor Márcio Cândido, parabenizar aqui o vereador Jean, que é o líder do PTB nessa casa, e o PTB é a sigla do novo prefeito, que será empossado a partir do dia 1º de janeiro. Sabendo e concordando com o vereador Jean, que são grandes os desafios que o próximo prefeito vai enfrentar na nossa cidade. Um deles é esse, vereador Jean, e vereador Jacques, que é o presidente dessa comissão, o desenvolvimento econômico. Nós aprovamos aqui nessa casa a expansão do perímetro urbano, delimitando áreas específicas como zonas de desenvolvimento econômico. Isso foi as áreas, elas foram disponibilizadas. Agora é preciso incentivos. É preciso incentivos para que essas áreas sejam ocupadas realmente com empresas. É preciso, mais do que isso, vereador Pereira, atrativos para que as empresas se instalem aqui em Anápolis, gerando desenvolvimento econômico e gerando emprego para a população anapolina. Outro desafio que o prefeito vai enfrentar é a questão das galerias de água pluviais. O vereador Paulo de Lima, juntamente comigo, nós temos lutado muito para instalação de galerias de água pluvial ali no Morumbi. Existem casas ali no Morumbi que, quando chovem, viram riachos ali dentro no quintal das casas. E eu sofri muitos ataques, muitas injúrias pelas redes sociais, porque eu me dispus a ir lá nessa área, levar o secretário de obras, levar engenheiros ali da prefeitura, e eles prometeram ali a resolução dos problemas, e esse problema não foi resolvido até hoje. E sempre quando vem época de chuva, a culpa cai em cima de mim. Porque eu fui o vereador que levei, fiz o meu papel e levei secretários, engenheiros da prefeitura para resolver o problema, e o problema não foi resolvido. Então esse é outro problema. A questão das galerias de água pluvial, que precisam ser resolvidas aqui no município. E outro desafio que o novo prefeito tem... Pois não, vereador, sargento Alberto.
Aproveitando a fala do senhor, eu quero dizer também que foi instalada nesses últimos meses aí muitas lombofaixas. Eu não sei se houve estudo e o critério que foi usado, mas nós temos um problema hoje, em virtude da chuva que estão iniciando, na comercial. O terceiro quebra-mola, já chegando na BR-060, a chuva está trazendo transtorno, está inundando casas. Eu vou aproveitar o ensejo nesse momento aqui, usando a tribuna, a parte, para pedir ao secretário, ainda com bom senso, que possa rever aquelas situações, se for o caso, retirar. Que eu estou recebendo mensagem direto aqui dessa pessoa informando que está inundando a casa dela, está trazendo prejuízo. E eu pedi que fosse instalado ali, como eu e outros vereadores. Porém, vai recair sobre mim, sim, essa situação. Quanto? Poxa, o vereador pediu e agora eu estou pedindo que ele reveja, porque está trazendo transtorno e nada foi feito. Então aproveito o momento, com toda a tranquilidade, faço isso com todo carinho e peço a gentileza que o secretário determine uma equipe para que esteja na comercial, aproximando ali da BR-060, o último lombofaixa que foi colocada, que ela possa ser revista, se for o caso, retirada, evitando assim transtorno desse período chuvoso. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto, realmente contribui, é um problema grave nas nossas cidades, em vários locais, e que precisam ser resolvidos. E outra questão é a questão do saneamento, que o nosso novo prefeito ele tem que enfrentar essa questão, que é com relação à falta de água no município de Anápolis, que é algo inconcebível. Uma cidade como Anápolis, ainda falta água nos dias de hoje, em pleno século XXI. E a questão também das redes coletoras de esgoto, né? O aumento aí dessa rede, para que realmente toda a cidade de Anápolis, 100%, seja atendida pela rede coletora de esgoto. Mas encerro essas minhas palavras, senhor presidente, parabenizando não só o prefeito eleito, Roberto, como também ao seu vice, Márcio Cândido, mas parabenizando também o prefeito João Gomes. O prefeito João Gomes que... numa atitude, né, republicana, democrática, aceitou ali a votação das urnas, né, a vontade popular, como disse aqui o vereador Jean, realmente foi uma votação apertada, como há muito tempo não se via na cidade de Anápolis, uma votação apertada, mas a vontade do povo, ela tem que ser respeitada, e o prefeito João Gomes, né, abrindo as portas da prefeitura para a equipe de transição, para que haja uma transição da melhor forma possível, tendo o entendimento de que a população, ela não pode ser prejudicada. Então, a equipe de transição, ela foi formada já pelo prefeito Roberto Naves. O prefeito atual, João Gomes, já também disponibilizou os secretários para que estejam fornecendo as informações necessárias à equipe de transição, para que a partir do dia 1º de janeiro, o novo prefeito de Anápolis, ele possa ter os dados nas mãos para enfrentar os desafios que o município tem, para que ele possa, em nome de Jesus, se Deus quiser, fazer uma boa gestão, fazendo com que Anápolis continue crescendo, progredindo, prosperando, para o bem da população anapolina. Então é isso que tinha a dizer, senhor presidente. Parabenizar e desejar as bênçãos de Deus sobre o nosso novo prefeito, a partir do dia 1º de janeiro, prefeito Roberto Naves e o vice, pastor Márcio Cândido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson. Na sequência do grande expediente, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, antes de iniciar minha fala, eu quero anunciar uma morte aí de um grande senhor. Ele não é conhecido no meio nosso, mas o filho dele é muito conhecido. É o Sorozino Mendes Santana, pai do meu amigo, grande comunicador, narrador esportivo, Ronaí Mendes. Então, vê a óbito, está sendo velado lá no Senap, vai ser enterrado às 17 horas no Memorial Park. Mas hoje, senhor presidente, eu estou usando essa tribuna para parabenizar, em nome do meu amigo Marcelo Santos aí, ó, Marcelinho, campeão de voto, o quarto suplente do PSDB, nesta Casa de Leis. Em nome dele, eu quero cumprimentar a todos os radialistas desse imenso Brasil, que hoje é dia 7 é dia dos radialistas. Então, parabéns a todos os radialistas e todos os comunicadores também, né? Talvez não faz rádio, não tem acesso ao microfone, mas trabalha em jornais, né, Paulo? São os homens da caneta aí, talvez fala melhor do que a gente que é comunicador. A gente fala no microfone e eles falam pela caneta. Então quero parabenizar todos os comunicadores, todos os radialistas, não só de Anápolis, primeiro a cidade de Anápolis, depois esse imenso Brasil, né? Parabéns, radialistas, comunicadores, jornalistas, todos aí. A nossa amiga ali está sempre dando cobertura na Câmara Municipal também. Entendeu? Meu amigo Júnior, quem mais? Tem muita gente aí boa aí, né? É isso aí. Então é isso aí, senhor presidente, mas eu não ia usar o grande expediente aqui, mas a tônica da voz do pastor Wenderson me fez usar essa tribuna. Aqui, quando a gente fala aqui, fala, Mauro, é oposição, situação. Não, estou falando aqui na verdade. É um desafio muito grande para o novo prefeito, senhor presidente. O que ele prometeu no palanque. E eu vou cobrar isso aí. Eu vou cobrar. Não é o PSDB, eu, vereador Mauro, vai cobrar o que ele prometeu. Se eu sou oposição ou situação, não me interessa. Eu estou aí para ajudar a governar a minha cidade. Não interessa de qual lado que eu estou. Às vezes os repórteres me abordam, você está em cima do muro? Eu nunca fiquei em cima do muro. Eu sou um vereador e vou dizer sempre, manter minha independência. Quem me paga é o povo. O meu patrão são o povo, as pessoas que me elegeram. Eu não tenho que dar satisfação a político nenhum aqui. Político com mandato ou sem mandato. Eu não tenho que dar satisfação. Eu tenho que dar satisfação àquelas pessoas que são os contribuintes, pagam os impostos de minha cidade, vejo o que eles precisam. Mauro, por que você não faz isso? Eu não sou prefeito, não sou dono da caneta, eu não tenho a caneta em mãos, vereador Jacques. Eu tenho o meu poder de voz, de cobrar, de falar. O vereador tem o poder de fiscalizar. Muitas pessoas pensam, vereador Jacques, que o vereador fiscalizar é pegar um monte de papel e ir para a casa dele e ficar até 2, 3 horas da manhã antes. Não, não é isso aí. Fiscalização é que falar no microfone. Esse microfone, quem tem direito a usar essa tribuna aqui, só nós, detentor de mandato. Não é qualquer popular, não. Então, isso é fiscalização. É falar para a população. Não é fiscalizar, olhar papel e mandar para o Ministério Público, não. Esse é o verdadeiro fiscal do povo. É usar a tribuna que nós temos direito. Esse é o fiscal do povo. A minha fiscalização é a minha voz. Se é falar alto ou baixo, mas para o povo ouvir que eu estou cobrando. Se eu ver alguma coisa de errado na minha cidade, O vereador é obrigado a falar, Frei Valdemar. Esse é o verdadeiro fiscal. Quer ver, o vereador não faz nada, não pega papel, não leva no judiciário. Fiscal do povo é falar na tribuna, falar na rádio, no meio das redes, que nós somos cobradores. Então é isso. E ele tem muita dívida para ser cumprida. Espero que o Roberto Doria, que eu conheço muitíssimo bem, fui lá em Brasília quando ele estava lá na Conab, estava eu, vereador Milton Filho, deixa eu ver mais quem, e o Mar Lopes da Luz, e deputado Carlos Antônio, fazendo uma visita para ele na Conab quando ele estava lá, cobrando. Depois ele então se candidatou a prefeito, ganhou-se. E o que ele prometeu, pode ter certeza que o vereador vai cobrar. Aí vem alguns mesquinhos aí da vida e falam, mas você já está cobrando antes dele entrar? Não, eu não estou falando isso. Eu não estou cobrando, eu estou falando o que ele prometeu, está tudo escrito na minha cabeça. Escrevi tudo. Se ele já vê o negócio da CNA, foi entrevistar ele outro dia, ele já começou escorregar na ponte aí. Então, isso eu vou cobrar, velho. Isso eu sempre cobrei de todos os prefeitos que passaram pela minha cidade. Todos os governos também que passaram enquanto eu fui vereador. Cobrei de Marconi, cobrei de Maguito, cobrei de Iris, cobrei de Alcides quando estava no poder. E eu vou continuar cobrando. O cobrar, vereador Sargento Pereira, não é que a gente é contra o prefeito, não. Cobrar faz aquilo que as pessoas confiam no vereador. Uma cobrança justa, uma cobrança certa. Não ficar criticando por criticar. Eu sou do tipo daquele político. Eu não sou obrigado a prometer nada. Mas se eu prometer, eu sou obrigado a cumprir. Por isso que eu não ando nas minhas andanças políticas aí, pedindo voto. Eu não fico prometendo cargos e mais cargos aí que o vereador não tem condições. Então, eu prometo serviço. E o papel do vereador é cobrar. Como eu disse aqui em várias outras legislaturas, eu não entrei na Câmara mudo e não vou sair calado. Isso aqui é o papel do vereador. Esse microfone é só nós que temos direito, não é qualquer um popular que pode usar. Infelizmente, né, deveria. Aqui antigamente tinha tribuna popular. O popular se inscrevia, vereador, e vinha aqui falar, tinha direito. Um popular podia usar. Depois o projeto foi para água abaixo, não sei se é no tempo do vereador Aguimar, um vereador retirou a tribuna popular. Mas então, nós vamos continuar cobrando. Se eu vou apoiar prefeito ou não, se o PSDB vai apoiar o prefeito ou não, mas a minha luta continua cobrando pela população de Anápolis. Que quem vota em mim não é o prefeito, é o povo. E eu vou sempre cobrar com meu tom de voz, se é baixo ou alto, se irrita alguém ou não. Esse é o papel meu e eu não vou mudar. Só isso, senhor presidente. Meu muito obrigado, senhor. E viva o dia dos radialistas, inclusive a mim, né?
Bom, parabéns a todos os radialistas, em particular o senhor, que é o representante da rádio, também Paulo de Lima, que está aqui conosco, Hamilton Filho e professora Geli, que está ausente na data de hoje. Pastor Vilmar Silvestre também, né, tem um programa na rádio. Parabéns. Vocês que estão aí envolvidos com a comunicação na nossa cidade. Também para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Ô, senhor presidente, parabenizar o pastor Valdir também, que tem um programa líder de audiência na Rádio Imprensa.
Ah, não, é porque... Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, fazendo uso dessa palavra aqui, nessa manhã, para parabenizar o nosso próximo prefeito, Roberto Doria, nosso vice, Márcio Cândido, para que o Senhor Deus possa abençoá-los e conduzi-los para fazer um excelente trabalho.
Antes de Vossa Excelência,
vou dar uma parte,
eu só quero, eu gostaria que mudasse aí o teor da minha fala. Meu amigo Marcelo não é o quarto suplente, é o terceiro suplente mais bem votado do PSDB, só isso.
Valeu, nobre vereador Mauro Severiano. Quero parabenizar o nobre companheiro Marcelinho, que fez um trabalho muito bom, uma campanha honesta, uma campanha bonita. Parabéns, viu, Marcelinho? Então, quero parabenizar o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, para que, porque os mesmos possam realmente conduzir a cidade de uma forma simples e eficaz. É, um dos grandes motivos que eu apoiei o Roberto Orion foi pelos projetos dele. São projetos simples e acredito que vai dar uma resolutividade muito grande para o nosso município. Quero, na ocasião também, parabenizar pelo que o prefeito fez no município. Não é quando a gente fala que poderia ter feito mais, a gente não pode também tirar os méritos da administração atual. Fez muitas obras e agora o grande desafio do próximo prefeito é fazer com que essas obras possam realmente cumprir a sua função, realmente possa dar eficiência no serviço público do nosso município, que é uma das questões que eu sempre questionei em relação a essa administração. Era realmente a eficiência, é poder realmente atender de maneira, como se diz, bem clara, o objetivo da administração pública, que às vezes falta muito material. Estava ao descer aqui para essa tribuna, estive falando com um companheiro lá do setor de obras, e ele me falou: nobre vereador, nós estamos querendo trabalhar, mas nós não temos materiais para executar o trabalho. Nós não temos o material para executar o trabalho. Nós estava vindo para cá também, Sargento Regina, lá do Hospital da Base Aérea, me questionou que tem uma estrada vicinal, da estrada vicinal que está intrafegável. Então são detalhes dessa maneira que a gente fica triste em saber que tem uma cidade com uma arrecadação de R$1 bilhão e que não tem uma infraestrutura básica. Há até pouco tempo, nós estávamos, agora eu não cheguei a saber a informação, mas nós tínhamos o vereador Jackson Charles para fazer o patrulhamento de todas as estradas vicinais do nosso município, todas as ruas do nosso município, apenas duas patrolas e uma que só funciona na subida, que não tem freio. Ou seja, duas patrolas e meio tem para fazer todo o trabalho do município. Fui questionado com o pessoal lá do Aldeia do Sonho, precisava de arrumar o campo lá do Aldeia do Sonho. Tem 2 anos que eu tenho cobrado para fazer o patrulhamento do campo de futebol lá do Aldeia do Sonho. Até então não foi feito. E a cobrança foi realizada incansavelmente, mas com 3 patrolas, novo vereador, para fazer todo o patrulhamento dos estados vicinais, das nossas ruas aqui, e para fazer campo de futebol, é impossível fazer. Então, a gente espera que o próximo prefeito possa ter prioridades, para que os contribuintes possam ter realmente o resultado do pagamento dos impostos. Vou dar uma parte rapidinho para o novo vereador Mauro.
É só para contribuir com a fala da Vossa Excelência, tem 10 anos que a prefeitura não existe máquina, nem carro, nem patrola e nem trator. É tudo terceirizado. Tudo terceirizado. A prefeitura não investe mais. A prefeitura não tem um veículo sequer, vereador. Só para aumentar o seu conhecimento aí, brilhante, seu conhecimento não verbal, mas na cabeça, brilhante que você tem. A prefeitura não existe hoje carro nenhum. Tudo é terceirizado. Hoje, todas as estradas aí, é uma empresa que pega o serviço, se terceiriza e faz esse tipo de coisa. Que é poucas máquinas, são. Mas a prefeitura não tem mecânico para repor peça, não existe mais patrola, não existe. Antigamente tinha aqui um órgão que chamava DNR, Departamento DEMER, Departamento Municipal de Estrada e Rodagem, que fazia represa para os pequenos agricultores, fazia todas as estradas vias, agora igual a Vossa Excelência está fazendo aí. Mas não existe, é toda terceirizada. Até a carro para alguma secretaria é locado. Todas essas máquinas é locada, não existe. Existe um consórcio entre 3 prefeituras aqui, Campo Limpo, Ouro Verde e a cidade de Anápolis. E também, se não me falha a memória, Teresópolis. Então é isso, para brilhante ideia que o senhor tem. Então, o que é que a prefeitura tinha que fazer? Fazer nova licitação e aumentasse o volume mais de máquinas. Mas a prefeitura hoje não existe máquina. Ela não compra máquina, nem patrol e nem trator de esteira e etc. Só isso.
Muito obrigado, novo vereador. Isso aí eu estou ciente. Segundo a última informação que nós tivemos a respeito desses estados vicinais, que iria licitar para fazer esses estados vicinais. Mas essa licitação, a gente tem ouvido falar dela, tem 2 anos.
um ano e pouquinho. Então vai ser dificilmente ter sido licitado, e se tiver licitado, para que possa realmente executar essas obras estaduais do nosso município. Fui ali na região do Barreiro ali, intrafegável, inúmeros locais ali, perto do supermercado Super 10 ali, no Jandaia, que vai lá para o Barreiro, lá para a região da Fabril, muitos locais precisam realmente ser feitos, é uma infraestrutura legal. Então isso aí é um dos detalhes que a gente tem cobrado da administração, que espero que na próxima gestão possa realmente aumentar a quantidade de materiais para que o contribuinte possa ter o resultado final do pagamento dos seus impostos. Então, nessa manhã, eu quero parabenizar e parabenizar o novo prefeito para que ele possa ter sabedoria de escolher os seus secretários, os seus respectivos diretores, para que nós tenhamos uma equipe realmente coesa, uma equipe forte e que a população possa ter realmente o resultado dos trabalhos da prefeitura. Que é uma das grandes dificuldades que eu vejo nessa gestão de 4 anos é realmente ter o servidor realmente quer trabalhar, quer fazer um trabalho de excelência, mas a administração não dá condições para que esse trabalho seja executado. Também quero estar me solidarizando agora, nessa manhã também, para todos os servidores comissionados da Câmara Municipal, que foi exonerado de forma triste, porque de forma, como se diz, ao meu ver, um certo ponto arbitrário, para que todos os servidores possam ter uma nova fase, um novo trabalho aí, para que Deus possa conduzi-los, para que possa ter um trabalho o mais rápido possível, para que possa dar o sustento para as suas famílias. Então, quero em nome do nosso companheiro Rubens, solidarizar com todos os servidores que infelizmente teve que ser retirado agora da Câmara Municipal devido a ajuste de contas, na qual eu vejo que poderia ser feito de outra forma. Mas aconteceu, e nós estamos aqui solidarizando com todos os servidores, e em momento oportuno estaremos conversando com o presidente, ver se tem como estar fazendo alguma outra situação, porque ficou uma situação muito delicada e muito triste essa situação para a Câmara Municipal. Também quero desejar para que os próximos vereadores possam estar aqui nessa Casa de Leis, fazendo um trabalho sério, fazendo um trabalho consistente, e que possa a população possa entender o trabalho do vereador e que possa realmente saber qual que é a real função que o vereador tem nessa Casa de Leis. Eu fiquei muito triste, um colega lá na minha região, na região do Freustáquio, São Lourenço, eu não sei quem foi que plantou essa ideia, nobre vereador Ederson Lopes. Alguém colocou isso aí, eu fiquei sabendo na última semana, falou que o vereador Sargento Pereira não precisaria dos votos lá do bairro. Ah, minha gente, paciência, né? Isso é vexatório. Se amanhã nós vamos estar disputando outra eleição, que nós tenhamos a sensibilidade e o caráter de falar realmente a verdade. Como que um vereador mora no bairro, tem todo o interesse, trabalhou 4 anos em prol da região, em prol da cidade, do bem-estar da cidade, não quer o voto? A única coisa que o vereador Sargento Pereira quer da população, não só o vereador Pereira, todos os vereadores querem o voto. O vereador precisa de voto. Então, é lastimável ouvir uma situação dessa. Então, quero externar para a população do bairro São Lourenço, Freustáquio, que o vereador Sargento Pereira sempre quis e sempre esperou o reconhecimento da região. Né? E tenho, com certeza, tive uma votação boa lá, poderia ser melhor, mas o trabalho que foi feito com muito amor, com muita dedicação, e o nosso objetivo era esperar realmente o reconhecimento da população. E o reconhecimento nada mais, nada menos do que o voto, nobres vereadores. Então, quero externar aqui o nosso reconhecimento, o nosso carinho para todos os integrantes lá da região do bairro São Lourenço, Freustáquio, Bom Sucesso e da cidade toda, que o vereador Sargento Pereira, graças a Deus, teve resultado na cidade toda, sempre trabalhando em prol da nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Muito bem. Também para o uso da palavra, agora sim, vereador Jackson Charles. Por gentileza, vereador.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisésia Borges,
senhores e senhoras vereadores e vereadoras, hoje só vereadores presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, com a assessoria da nossa diretoria de comunicações e também da Jangada Produções. Senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, e todos que estão nos prestigiando aqui no nosso mini auditório. Primeiramente, eu quero aqui também fazer coro à fala dos meus companheiros, aos cumprimentos, não só aos dois candidatos que disputaram o segundo turno, mas a todos os candidatos que colocaram o seu nome postulando o cargo de prefeito nessas últimas eleições. Eu quero aqui cumprimentar o deputado Carlos Antônio, ao ex-deputado José de Lima, ao ex-secretário do PROCON, Valeriano Abreu, ao ex-prefeito Hernan de Paula, ao nosso companheiro da CONAB, Roberto Naves, e também nosso ilustríssimo prefeito atual, João Gomes, os dois últimos postulantes do cargo no segundo turno. E eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar o prefeito João Gomes, não só pelo trabalho desenvolvido ao longo desses anos, juntamente com o Antônio, mas também pela forma com que ele conduziu a campanha respeitosa, de forma a entender todo o processo político. Equívocos aconteceram na campanha, mas nós sabemos que alguns equívocos não partiram dos principais candidatos que estavam postulantes, e sim de simpatizantes e apaixonados pelos grupos, mas que o resultado final mostrou a forma harmoniosa com que foi recebida os resultados. Isso mostra que a democracia reina aqui na nossa cidade, e isso é muito bom. Mas, diante dessa questão, eu quero aqui aproveitar para fazer aqui coro também à fala do vereador Jean, do vereador Ederson Lopes, para pontuar algumas questões importantes. Não é novidade para ninguém da imprensa, para nenhum vereador, nem para a administração atual, da minha posição no que diz respeito a alguns pontos durante esse mandato, principalmente no quesito de educação. E aí, o resultado da eleição sendo obtido com a vitória de um professor, eu quero crer que essas preocupações pontuadas pelo vereador Jackson, vereador Valdaí, agora sejam sanadas. E eu quero aqui, mais uma vez, e espero que chegue aos ouvidos do prefeito eleito, Roberto Naves, falar de alguns pontos que, no meu ponto de vista, foram prejudiciais para a população. Por exemplo, no que diz respeito ao ensino de jovens e adultos, que é o EJA. Também, na educação infantil, em bairros distantes e em distritos. Eu travei lutas aqui, vereador Valdaí, para que se fosse mantido salas do EJA, lá do industrial, lá dos distritos de Goiânia, lá da nossa Lapa, querida Lapa, enfim, no Santos Dumont. São bairros distantes da cidade e que tiveram um impacto, uma perca muito grande com essas ações feitas, com essas exigências que eu entendo ser absurdas. Exigir que uma sala do EJA tenha obrigatoriamente mais de 15 alunos ou 10 alunos para funcionar, porque senão é prejuízo. Nós tivemos embates aqui calorosos na defesa disso. Eu penso que a educação, ela tem que ser vista de forma, mas muito mais de preocupar com o lucro, que eu acho que a educação, o maior lucro da educação é lutar contra o combate da corrupção, é lutar contra o combate, vereador Mauro, da criminalidade, e tudo isso passa pela educação. Então, eu acho um crime você pegar crianças de 5 anos, 4 anos,
6 anos, lá de Goialândia, que moram nas fazendas e nas chacras, pegar essas crianças que já estão instaladas lá na escola, no distrito, pôr elas dentro de um ônibus para vir para Anápolis, para poder estudar e depois ter que voltar. E esse translado aí, ela tem que acordar às 4 horas da manhã, chega em Anápolis na hora para estudar, aí volta, perde mais pelo menos uma hora e meia com a chegada em casa. Eu acho que isso é um desestímulo para a educação. Nós temos é que facilitar. Se nós temos uma estrutura lá no distrito que comporta isso, como já vinha acontecendo, que seja mantido. Espero que o prefeito, que é um prefeito da educação, que defendeu essa bandeira durante a campanha, veja essas questões de educação de forma prioritária agora. Ele terá a oportunidade de mostrar para a sociedade que educação realmente é importante. Hoje eu estive visitando, assim como eu visitei várias vezes, uma unidade do EJA. Nós precisamos dar maior funcionabilidade e proveito daquilo ali. Então nós precisamos, vereador Eli, agora, enquanto vereadores, fazer cumprir as promessas que foram feitas nas campanhas, principalmente por parte do prefeito vencedor. Então essa é a nossa função. Essa é a nossa obrigação. Nós temos que também aqui ficar atentos e cobrar no quesito abastecimento de água. Debates calorosos foram feitos nas campanhas. Vamos fazer cumprir aquilo que foi prometido. Independentemente de nós estarmos ou não a favor ou contra ao prefeito, nós não estamos aqui falando disso. Nós estamos falando aqui da obrigação do vereador, que tem que ser cumprida, vereador Ederson. Porque a população cobra do vereador, vereador Lacerda. A população cobra do vereador lá na ponta. E um outro ponto, vereador Ederson, o senhor falou aqui, eu quero mencionar. A manchete da TV Anguera na sexta-feira, ou no sábado, se não me engano, foi a vitória da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, vereador Ederson. Porque a Câmara Municipal aprovou o novo plano diretor com a expansão urbana para poder ir novas empresas para Aparecida. Por que que a Anápolis não foi feito isso? Por que que a Anápolis foi criticado? Por quê? Por que que esses vereadores dessa casa aqui fizeram um trabalho bonito, brilhante, responsável para a aprovação do plano diretor, para a vinda de novas empresas para Anápolis? E aí, a televisão veio aqui e foi malhar os vereadores. Eu fui, olhos nus, eu vi aqui na críticas aos vereadores, porque aprovaram o plano diretor, porque aprovaram a expansão urbana, agora é Aparecida de Goiânia, não. Foi lindo, foi maravilhoso, precisava mesmo. Anápolis não precisava, não? O que nós recebemos aqui foi críticas, levianas, irresponsáveis. E essa casa de leis, esses vereadores aqui, os que estão, os que continuarão e os que sairão, tiveram um papel importantíssimo para o progresso de Anápolis, quando aprovou no plano diretor a expansão para a implantação de novas empresas em Anápolis. Por que que não fomos elogiados? Agora não, para Aparecida foi maravilhoso. Nossa, precisava mesmo. A expansão urbana tem que acontecer. Novas empresas têm que ir para Aparecida. E para Anápolis não tem que vir, não? Foi com esse objetivo que nós aprovamos o plano diretor, vereador Mauro. Foi com esse objetivo que nós enfrentamos aqui acusações levianas, pesadas, umas infantis, umas desconhecidas, mas tivemos a hombridade de enfrentar esse problema e dar a Anápolis, dar a esse prefeito que vai assumir a oportunidade de desenvolver o seu programa, que eu vi também, ele disse que tem a intenção de expandir o distrito agroindustrial com iniciativa privada, e ele vai ter a oportunidade agora feita exatamente com essa Câmara Municipal que acaba seu mandato agora em dezembro. Quero cumprimentar os vereadores por isso. É desta forma que o vereador tem que agir, independentemente de pressões políticas ou politiqueiras, defendendo os interesses da sociedade anapolina. Quero deixar aqui os meus parabéns a todos os vereadores, e é claro, modéstia à parte falando, esses esses parabéns também que seja estendido ao vereador Jackson, que também fez parte dessa história. Finalizando, presidente, eu quero aqui pedir só mais um minuto. Eu estou apresentando hoje um requerimento nessa Casa de Leis, assinado pela maioria dos vereadores, solicitando ao prefeito municipal João Gomes que também encaminhe para essa Casa de Leis, vereador Lacerda, os mesmos relatórios apresentados na comissão de transição que vai acontecer agora nos próximos dias. Obedecendo, inclusive, uma determinação do Fórum Permanente de Combate à Corrupção, capitaneada pelo Tribunal de Contas do Município, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Judiciário de Goiás, informando e solicitando à Câmara Municipal que ela participe do processo de transição democrática. Que a Câmara Municipal esteja a par de tudo que está acontecendo na transição. Sabe para quê, vereador Lacerda? Para evitar que a imprensa, ou para evitar que os adversários de um contra o outro, façam acusações indevidas e que esses vereadores não tenham conhecimento daquilo que aconteceu. Ninguém vai poder dizer: ah, eu não entreguei aquele relatório. Ah, eu pedi e não me deram aquele relatório. Nenhum dos dois lados terá como fazer críticas, tendo a Câmara Municipal esse conhecimento. E nós estaremos aqui para mostrar à sociedade anapolina que essa Casa de Leis está cumprindo o seu papel de fiscalização. E este é o papel do legislativo, inclusive endossado por um decreto, por um memorando feito pelo Fórum de Permanente de Combate à Corrupção, presidente. Então eu quero aqui dizer que nós estamos pedindo esse material para que o prefeito municipal também, assim que minuciar a comissão de transição, também municie a Câmara Municipal, para a Câmara Municipal estar ciente de tudo aquilo que foi passado para as comissões, para a transição, para que a Câmara possa cumprir aqui o seu papel de fiscalizador e também de representante da população anapolina, porque foi para esse fim que nós fomos eleitos agora nas últimas eleições. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Jackson Charles, excelente iniciativa, mais um instrumento que vem somar aqui aos trabalhos dessa casa. Sem mais inscrito no grande expediente, fica encerrado o grande expediente e, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Mauro que nos auxilie fazendo a aferição de quórum.
Vereador Gleimo, vereador Sargento Pereira, vereador Luiz Lacerda, vereador Vespa, vereador Frei Valdair, vereador Eli Rosa, vereador Hamilton Filho, vereador Pedro Mariano, vereador Jacques Salles, vereador Wenderson Lopes, vereador Lezier, presidente, e você que fala aqui, vereador Maurão. Quórum suficiente, senhor presidente.
Então. Vereador, sem ideia. Bom, mas tudo bem. Conforme fizemos nas últimas sessões, vamos conceder a palavra pela ordem aos dois inscritos. Posteriormente, passaremos às deliberações dos projetos, requerimentos que estão na pauta. Para o início do uso da palavra pela ordem, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, é só para informar, eu não sou representante do governador nessa casa, e nem queria isso, mas eu sou do PSDB, informações da do Palácio, que me telefonou agora, que o governador Marconi Perillo vai estar em nossa cidade a partir de 8:30 da manhã para uma entrega de bolsa universitária, também acho que de renda cidadã, vai ser lá na faculdade evangélica, a partir das 8:30. Então, estou falando amanhã. Então, estou falando aqui, o meio político sabe disso, mas as pessoas lá fora que estão nos ouvindo, nos assistindo, então, estou transmitindo esse recado através do Palácio da Esmeralda, que me telefonaram da assessoria agora, com um único membro do PMDB, do PSDB que está nessa casa, eu e o vereador Vespa. Então, estou informando as vossas excelências, vossa senhoria e toda a comunidade de Anápolis. Amanhã o governador, passou as eleições, estará nos visitando a cidade para a entrega dessas bolsas universitárias. São mais de 850 bolsas só para estudante de nossa cidade. E, por outro lado, senhor presidente, sobre a fala do sargento Pereira nessa casa aqui, o senhor é muito infantil na política, porque eu fui pegado por várias armadilhas em outras legislaturas. Então, o senhor que está começando o primeiro mandato aí, do senhor, eu já fui pego de surpresa com essas armadilhas, falando que vereador Mauro não precisa de voto, disse. Então, a gente, quando eu falo aqui que eu sou vacinado contra corintiano, flamenguista, só não sou vacinado contra essas fofocas. Então, essas fofocas aí, nas vésperas das eleições, redes sociais, todos nós aqui foi vítima disso, todos nós aqui, os que ganharam, os que não ganharam. Então, isso aí, eu sempre tenho diálogo com as pessoas que sempre me acompanham no meu trabalho. Isso aí sempre vai existir. As pessoas que querem vir para a Câmara, de qualquer maneira, de armas e dentes, qualquer custo. Então, eles usam essas artimanhas para denigrir a nossa imagem aqui na Câmara, querem conquistar a cadeira. E é por isso que eu não vou nessas armadilhas, não. Então, eu todas as vezes que eu vou disputar a eleição, ninguém lá em casa, e eu peço, não ouça a rádio. E eu desligo todos os aparelhos. Porque eu sei que não vem coisas boas. Então, só coisa para denigrir mais quem está no poder. Então, 60 dias antes, eu falei, ninguém aqui fica ilhado. Ninguém ouve rádio e televisão. Então, é fria. Então, isso aí sempre vai acontecer. E o que fez com a Vossa Excelência é injusto, mas o senhor tinha que ser vacinado também com isso. Por isso que eu acho que você está iniciando sua carreira agora. Eu sei que sua próxima candidatura, você é um batalhador, está prestando um bom serviço na cidade, é candidatura a deputado. Então, isso sempre vai acontecer. Já tentaram acabar com a minha imagem de todo tipo aqui. Já falaram que eu ganhei na loteria muito tempo, bilhões e bilhões, não precisava disso aqui mais. Já falaram que eu já morri, óbito para todo lugar. Então inventa tanta coisa de mim aqui e eu sou vacinado. Eu tenho a vacina de Deus em meu coração. Sou imune. Essas fofocas, eu acho que fofoca para mulher não presta. Para homem é pior ainda. Então eu sou vacinado com esse tipo de fofoca. Eu entrei na vida pública, sou político vacinado contra essas coisas que acontecem aí nas rádio peão e rádio boteca aí que se espalha. E não é bom para a democracia. Só isso.
Muito bem. Também para o uso da palavra pela ordem, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Só que eu já fui contemplado na fala do meu amigo Mauro Severiano. Era para avisar a respeito desse evento que vai acontecer na Urna Evangélica. Obrigado, eu vou a palavra.
Muito bem. Portanto, agora passamos aos projetos e requerimentos que estão na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, ainda em tempo, recebemos aqui o ofício do gabinete do vereador Gerri, informando a ausência na sessão de hoje, pois o mesmo enquanto se resolvendo assuntos em benefício da comunidade anapolina. Projeto em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, que denomina de Juarez Pereira Cerbeto o Centro de Eventos e Artesanato da Vila Formosa. Em segunda votação, senhor presidente.
O projeto, o vereador não está presente, mas o projeto está em segundo. Desculpa, vereador. O vereador Jacques está presente, sim. Então, o projeto de autoria do prefeito municipal, de fato é do prefeito municipal, está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, o vereador Jackson Charles, coautor do projeto.
Uma das discussões, eu ia dizer, o projeto não é de minha autoria, o projeto é de autoria do executivo, mas eu quero aqui, a exemplo do que eu fiz na primeira votação, é pedir realmente para que seja consolidada essa votação. Para mim é motivo de muito orgulho, muita alegria, né? Ver o nome do meu pai ser contemplado de forma eternizada em um memorial, em uma obra importante a ser inaugurada ali no seu habitat natural enquanto vida, que é ali na nossa querida grande Vila Formosa, que é o Centro Público de Eventos e Artesanato da Vila Formosa. Obra esta que, diga-se de passagem, foi uma reivindicação apresentada pelo meu pai através de um abaixo-assinado por aproximadamente 400 a 500 moradores da região da Vila Formosa, solicitando em 2009, por ocasião de uma participação do então prefeito da época, Antônio Roberto Comite, em um evento Prefeitura nos Bairros, ocorrido ali no Colégio Anhanguera, onde, por coincidência, eu exercia o cargo de diretor de turismo da Prefeitura Municipal. E o prefeito Antônio Roberto Comide me deu o aval para que eu pudesse alocar recursos em âmbito nacional no sentido de realizar esse sonho dessa comunidade. Então, para mim é motivo de muita alegria que hoje nós estamos vendo esse sonho se tornar uma realidade e, infelizmente, ou felizmente, eu diria infelizmente, porque eu preferiria não estar aqui dando essa honraria para meu pai, eu preferiria que ele estivesse vivo ao meu lado, que com certeza eu tive uma perca muito grande com a sua ausência na minha campanha, talvez foi a maior perca que eu tive nessa eleição, mas que Deus assim o quis e para mim é uma honra poder estar honrando o nome do meu pai, eternizando o seu nome com essa obra que era um sonho dele solicitado para a comunidade da Vila Formosa. Portanto, eu peço a todos os pares que ombrei comigo, juntamente com o Executivo Municipal, a aprovação desse projeto. Muito obrigado.
Discutindo, presidente.
Seguramente, vereador Jacques, é realmente uma honra. Mas, e nós acompanhamos a sua luta, né, para a construção e principalmente a conclusão, o prosseguimento das obras e a conclusão daquele projeto, que vem aí trazer mais um ponto de referência aí no turismo da nossa cidade.
Discutindo, presidente.
Também na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Esse projeto, como na primeira votação, eu disse aqui, falei algumas coisas sobre o senhor Juarez Pereira Serbeto. É um projeto oriundo do Executivo, é uma pessoa que prestou um grande serviço à nossa comunidade, principalmente o bairro. 47 anos morando num bairro só, de família libada, sem sombra de dúvida. Quando eu falei na primeira votação aqui, que eu nunca apresentei, meus 24 anos de mandato aqui, nunca apresentei um projeto de lei, nunca apresentei. E talvez eu nunca vou apresentar um projeto de lei de título cidadão anapolino aqui. Não é que eu sou contra, porque tem pessoas que vêm, ficam em Anápolis meia hora, vai embora, depois o cidadão aqui, para fazer a média, dá um título cidadão anapolino. E esse aqui, sem sombra de dúvida, é um projeto de lei, né, de um logradouro público, uma pessoa respeitadíssima na região, né, não é que se trata que é porque pai de um vereador, não. Porque pessoas, cortando meu assunto aqui, o ex-presidente da casa está nos visitando aqui, vereador Gerson, que eu tive a honra de ser o segundo secretário dele aqui na mesa. Então, senhor presidente, é isso que nós votamos em projeto, que significa alguma coisa para a nossa cidade. Que eu vejo o nome de ruas aí, vereador Jacques Chaves, que não tem nada a ver com Anápolis, não tem nada contra o cidadão, mas tem ruas de Sarney. O que que esse homem fez para Anápolis? Acho que ele nem conhece Anápolis. Quando era presidente, passou aqui de avião. Já vi projeto de lei nessa casa aqui para Rosiane Sarney, que hoje ela está sendo alvo do Ministério Público Federal. Então, projeto de lei que passou para essa casa e ela foi... Todos nós aqui votamos, inclusive eu na época votei, o projeto foi meu, Rosiane Sarney. Nelson Mandela, tudo bem, que é um grande líder negro, mas ele fez tudo bem para a humanidade, né? Aí não fez, se não fez para o Brasil, mas Rosiane Sarney, que benfeitoria que ela fez para a nossa cidade, vereador ali. Me mostra aí, ela é filha de um ex-presidente da República, ex-senador. Acho que ela não conhece a cidade de Anápolis. Deram um título cidadão anapolino, de qual eu votei, que eu não voto. Acabei de falar aqui, nunca votei contra título cidadão anapolino. Jamais eu vou votar. Eu acho que tem que ser barrado nas comissões. Mas depois vim para o plenário é soberano, vereador Luiz Lacerda. Para não dar vexame, que aqui esse plenário, aqui na outra legislatura, negou título para um grande batalhador na cidade, que era da saúde, como é, o que foi presidente da Rubra, Dr. Robson, é um vexame. Para quê? E para Rosiane Sarney, votaram. Então, por isso que eu voto em todos, mas de minha autoria, não. Parabéns à prefeitura que mandou esse projeto de lei, que é um projeto sério, entendeu? Que tem todo o conteúdo da matéria aqui, me satisfaz o meu voto. Por isso que eu voto no projeto.
Projeto em discussão. Vereador Sargento Pereira Júnior na discussão da proposta.
Oi. Obrigado, presidente. Quero parabenizar prefeitura está mandando o nome do seu Juarez Pereira Cerbeto, que é Pereira também, tá? É uma pessoa muito querida. Tive a oportunidade, eu não sei se bom ou ruim, nobre vereador Jackson, de estar participando da cerimônia lá do sepultamento do seu pai. Naquela oportunidade, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu vi nas pessoas que lá estavam o carinho que o seu Juarez tinha da comunidade da Vila Formosa. Então, fico feliz do Poder Executivo ter esse reconhecimento, de colocar o nome do vosso pai naquela obra que o senhor tanto trabalhou para que ela hoje pudesse ser entregue. Então, quero parabenizar o Poder Público por ter essa sensibilidade. E eu vejo que é o nome de uma pessoa que tem um carisma e tem um amor muito especial dos moradores da Vila Formosa. Então, nada melhor do que uma pessoa da região para colocar o nome de uma obra tão importante para a região da Vila Formosa. A gente fica feliz de saber que é uma pessoa ilibada, uma pessoa séria e que consegue comungar e contemplar a necessidade dos moradores da Vila Formosa. Então, voto a favor com muita alegria. Devolvo a palavra, presidente.
Proposta ainda em discussão? As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada em segunda votação. Prossiga, vereador Ederson Lopes.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Gleime Martins, que institui no âmbito do município de Anápolis o projeto Agente Voluntário Mirim de Combate à Dengue, Chikungunya e Zika, e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Educação, Finanças, todas favoráveis ao projeto. Em primeira votação.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Gleime Martins. Ele já pede a palavra para discussão. Eu gostaria que desse um esclarecimento geral do que significa esse projeto para Anápolis e para análise e aprovação dos novos pares. Por gentileza, o vereador Gleime Martins, autor da proposta.
Obrigado, senhor presidente. Esse projeto é interessante. Eu estive em duas escolas levando a palestra sobre o problema do Zika vírus, da chikungunya, esse mal que esse mosquito tão pequeno traz para a sociedade. Estivemos em duas escolas, no Lindolf e outra escola também. A gente viu a necessidade que os alunos, as dúvidas dos pais, da família, em relação a essa problemática. Então nós apresentamos lá uma palestra, preparamos, levamos material, passamos no data show e vimos a importância de apresentar esse projeto nessa casa para que pudesse colocar nas escolas esse agente mirim, onde as crianças já vai levar para suas residências tarefas, enfim, uma participação maior dos pais em relação a esse mal que, se nós não tomarmos conta, tomar cuidado, vai tomar conta da sociedade. E os hospitais ficam onerados, tantos medicação. Então, se a gente começar na educação, começar com a criança, onde a criança leva para os pais, para a sociedade, cobrando como que faz, desde criança, desde pequeno, já aprendendo a lidar com esse mal, com esse problema. Então, a sociedade só tem a ganhar. Então, apresentamos esse projeto nesse intuito, onde a educação, onde as crianças vão levar esse conhecimento para a vida toda, porque é o início da vida, é o início de tudo. Então elas, com essa precaução e a preocupação em estar atentando para esse problema e levando para os pais, levando para a sociedade, com certeza vai ser uma ajuda muito grande para o município. E eu vejo com bons olhos todas as vezes.
Uma parte, vereador, uma parte. Como é que funciona o teor desse projeto? As crianças saem no período da aula que estão estudando, faz o quê? Ou dentro da própria escola tem um palestrante lá que desenvolve a mente da criança? Como é que é o teor, o conteúdo? Porque eu não participei dessa comissão.
Realmente, sim, pode ser feito dessa forma. Então, o projeto, nós apresentamos o projeto, quem vai desenvolver o projeto, o executivo, vai nortear também outras coisas, melhor que possa ser aplicado. Mas realmente, quando as crianças estão sendo ensinadas, tendo esse combate na própria, dentro dessas escolas. Por exemplo, vai ter o aluno, igual no colégio militar, tem um aluno de dia. Ele que vai tomar conta de tudo. Esse aluno...
Ele é o instrutor.
É o instrutor. Esse aluno ele vai estar passando para os outros, fazendo as verificações dentro das escolas em relação a essa prática de preservação, e aonde vai ampliar para a sociedade nas suas residências. Então, é um projeto que vem nortear as crianças, ensiná-los a estar desenvolvendo a prevenção e ensinar os pais e levar para fora das escolas. É um projeto que vem só contemplar toda a ferramenta que nós tivemos a mais para evitar o problema da epidemia, é viável. Por isso eu peço o voto dos nobres pares.
Concluiu perfeitamente a sua palavra, vereador, porque o combate ao Aedes aegypti, Zika vírus, que transporta aí Zika vírus, chikungunya e dengue, se não tiver o envolvimento de toda a sociedade, nós não conseguiremos. Isso já é consenso geral de quem trabalha nessa área. Portanto, qualquer iniciativa vem bem. Tomara que nosso executivo realmente dê as garantias aí para prosseguimento desse processo de Vossa Senhoria. Projeto ainda em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Pedro Mariano, estabelece multa para maus-tratos de animais e sanções administrativas a serem aplicadas a quem as praticar, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, no âmbito do município de Anápolis, e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, porém consta pedido de vista do vereador Jean Carlos. Contrário ao projeto. Consta pedido de vista do vereador Jean Carlos.
Vistas. A solicitação de vista formalmente elaborada, portanto, está concedida. Estão concedidas as vistas ao vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, sem mais projetos, nem requerimentos, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
O vereador Mauro Severiano quer tecer um rápido comentário a respeito do projeto do vereador Jean Carlos.
É, uma matéria vencida não é bem vencida, que ela vai ter em pauta, voltando para o plenário novamente. Mas eu quero dizer que eu fiquei também com esse projeto 2 dias, senhor presidente. Só porque respeito a Comissão de Redação e Justiça. Sempre respeitei, que eu já passei por lá várias vezes. Sempre respeitei todos os 7 membros. Só porque, vereador, autor da matéria, Pedro Mariano, eu gostaria que a Vossa Excelência esclarecesse mais se é a postura que vai tomar conta dessa área, qual o valor da multa. Então tem alguns itens aí que eu não entendi muito bem, não. Quem vai ser o autor disso aí? Eu sei que isso aí vai dar discussão para a futura sessão. Teve um vereador que pediu vista, qual foi o vereador?
Yeah.
Então, lógico que ele estudioso no assunto, como também é operador do direito aí, que ele é, a comissão deu a inconstitucionalidade do projeto, mas eu gostaria também que a Vossa Excelência fosse na comissão e procurasse uns itens aí que tem umas falhas aí. O teor do projeto é muito bom, a matéria é muito boa, mas a fiscalização disso aí, quem maltrata os animais, quem vai tomar conta, quem vai multar, qual é a pessoa que vai ser responsável por isso aí. Então é isso que eu gostaria que a Vossa Excelência conversasse com o novo vereador Jean, com alguma falha, só isso. Obrigado.
Muito bem. Retornando aí ao uso da palavra pela ordem, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Eu quero falar a respeito da fala do novo vereador Jackson Charles. Realmente a Câmara Municipal fez o papel dela, que é discutir toda a matéria oriunda do Poder Executivo. Uma delas é a expansão do plano diretor. Se não fossem as discussões da Câmara Municipal, teria aprovado mais de 80 alqueires de terra na expansão do perímetro urbano. Mais de 800 alqueires de terra que seria expandido na expansão do perímetro urbano. A Câmara Municipal, sim, faz um trabalho sério e importante para o nosso município. Inclusive, o vereador Sargento Pereira mandou um ofício para o Executivo para perguntar, para pedir para eles informações, quais são as ações que a Prefeitura Municipal tem para fomentar a empregabilidade do nosso município, para fomentar para que as empresas venham para a nossa cidade. Porque não adianta expandir o perímetro urbano sendo que se não tiver uma, como se diz, um atrativo para as empresas virem para a nossa cidade. Então, a nossa preocupação na ocasião de estar levando algumas questões para a população entender, era justamente isso. Foi expandido 5 vezes o tamanho do DAIA. E até então, nós mandamos o ofício em junho, no mês de junho, ao vereador Mauro Severiano, para ver quais as estratégias que o nosso município vai ter para acontecer com que as empresas venham para a nossa cidade, e até o presente momento não recebi. Então a nossa preocupação é sim de trazer o emprego e como se diz, o emprego e a renda para o nosso município. Mas nós temos que fazer um trabalho com, como se diz, com consciência e com tranquilidade, sabendo que realmente essas empresas possam vir para a nossa cidade. Então eu gostaria de pedir novamente para que o Poder Executivo possa mandar para o nosso gabinete quais serão as ações para que possa ter um emprego e renda no nosso município. Eu não sei como que foi feito a expansão do perímetro urbano lá em Aparecida, mas espero que realmente tenha sido uma expansão com responsabilidade e que tenha realmente plano para que possa expandir, para que possa ter emprego, como nossa cidade também tem que ter ações importantes para que nós tenhamos emprego na nossa cidade, porque acabei de receber uma mensagem aqui de um sobrinho meu que está desempregado e está desesperado em busca do emprego para o nosso município. E nosso município tem potencial de estar trazendo muitas empresas que o município possa dar condições e também cobrar do governo do estado para que as empresas possam vir para a cidade e que possam dar melhores condições para que possam ser instaladas as empresas no nosso município. Só isso, presidente. Eu vou para lá. Muito obrigado.
Sem mais inscritos aí no uso da palavra pela ordem, sem mais nada a tratar na ordem do dia, fica encerrada a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Sem inscritos, vereador Mauro Severiano nas comunicações.
Só para reforçar novamente, quem não estava lá fora ouvindo a sessão, não ligou seu rádio, só para reforçar que hoje é o dia do radialista. Ninguém fica sem informações neste país, vereador Luiz Santos Lacerda. Hoje o meio de comunicação é tão forte, mas tão forte, se acontece uma coisa lá em Roma agora, daqui um segundo o Brasil e o mundo fica sabendo, o mundo globalizado. Então hoje é dia desses simples profissionais. E vou fazer homenagear a Câmara Municipal através, verbalmente aqui, requerimento verbalmente, homenagear todos os radialistas, todos os comunicadores do Brasil, principalmente da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e Rádio Cultura de Anápolis, e Rádio Manchester AM FM e Rádio São Francisco AM FM. Então fica aqui mais uma vez solidário com esse povo que leva as mensagens nos lares, nos veículos de comunicações todos os dias. Alguém está ligando o rádio, está sendo bem informado. E hoje, sem o brasileiro, o ser humano sem comunicação, não é nada. É uma pessoa de antenado, ligado, porque nós ficamos sabendo através da imprensa. Então, parabéns o dia dos radialistas. Só isso, presidente.
Bom, sem mais inscritos também nas comunicações, sem mais nada a tratar na data de hoje, fica encerrada a presente sessão e outra marcada para amanhã no mesmo horário.